Vamos falar de política. Coalizão, agenda da coalizão, um estudo sobre manejo das coalizões no sistema presidencialista brasileiro. A gente tenta entender um pouquinho de política, como é que esses apoios, essas negociações, esses acordos se estabelecem. Pouco se sabe sobre essas condições, não é, que dão sustentação ao acordo entre os partidos da base governista quando a questão é construção de uma agenda de políticas entre governo, presidente e os demais partidos que aceitam fazer parte do governo. Como é que são essas negociações? Nós vamos conversar com Joyce Ellen Luz, que é doutoranda do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, nossa convidada. Muito obrigada, você está aqui com a gente mais uma vez para falar de política, tua área de estudo e mais especificamente hoje, de coalizão. Então, vocês propôs algumas perguntas nesse trabalho, Joyce, que é justamente entender, porque a gente se pergunta muito, né, sobre como esses acordos são realizados. Quer dizer, mudam os governos e o sistema de coalizão permanece, esse modelo? O que que você levantou no teu estudo?
O texto ele faz uma cobertura, né, desde o período do Fernando Henrique, então desde 1995 até o final do segundo mandato do governo Lula, né, em 2010. E durante esse período, sempre que o presidente, né, mesmo com a reeleição, assume, a tendência é ele formar uma coalizão de governo, né? E acho que o estudo mais chama a atenção é para justamente como é que o presidente vai construir os acordos nessa coalizão, porque a gente tem uma visão muito influenciada pela mídia e pelo senso comum de que os partidos, né, que não só o do presidente, eles estão ali na base governista querendo somente cargo e recurso, né? Então, querendo só acesso a cargos que, inclusive, possam vir a facilitar esse partido conseguir mais recursos para distribuir entre os seus deputados ou para distribuir para os seus redutos eleitorais, né? E, na verdade, o que eu começo mostrando com essa pesquisa é que essa não é a verdade, né? Ou não é a verdade absoluta, né? Então, quando o presidente decide convidar partidos para fazerem parte da sua coalizão, entra em negociação também o conteúdo da política. Então, para além do ministério, né, que o partido vai ganhar, o presidente ele pensa muito também em qual política ele está entregando na mão desse partido, né? Então, durante o governo do FHC, durante o governo do próprio Lula, por exemplo, eu mostro como esses dois presidentes pensaram estrategicamente em quais pastas eles iriam entregar, né, em quais ministérios eles iriam delegar para o comando do PSL, do PMDB, durante Fernando Henrique, e durante o governo Lula, sobretudo ali para o PMDB, né? Uhum. E acho que o principal, né, qual o resultado da pesquisa é que o presidente, quando ele tem um plano político para o país, né, então quando ele tem um programa, quando ele tem um plano de políticas públicas para melhorar o sistema político e para melhorar também as condições da sociedade, o presidente tende a concentrar nas suas próprias mãos, né, na mão do partido que assume a presidência, as pastas ministeriais que são, uhum, fundamentais para que esse plano político saia do papel, né? Então, o Fernando Henrique, ele veio, né, em 95 com uma proposta muito forte de melhorar a economia, né? Isso muito influenciado pelo Plano Real. E ele concentrou ao longo dos seus 8 anos de mandato todos os ministérios que diziam respeito, que perpassavam ali, né, pelo controle da política econômica, né? Então, ele não abriu mão desses ministérios para outros partidos. Uhum. E o presidente Lula também fez a mesma jogada, né? Também usou a mesma estratégia. Então, ele concentrou nas suas mãos não os ministérios ligados à economia, mas os ministérios ligados às políticas sociais, né? Então, todos os programas sociais, né, os principais programas, como a Bolsa Família, o Luz para Todos, né, o próprio programa de cisternas, que era voltado ali para o atendimento do combate à seca no Nordeste, ficaram, né, sob o controle do presidente. E ele não abriu mão dessas políticas para outros partidos. Em contrapartida, o que eu mostro é que existe também um jogo, né? Então, por mais que o presidente decida que vai controlar algumas pastas, algumas políticas em suas mãos, ele também precisa abrir mão de outras políticas para que os partidos possam apoiá-lo, né? E no caso do Fernando Henrique e do Lula, ele abriu mão sempre de ministérios que eram ali menos centrais na questão da formulação das políticas públicas. E a todo momento, essas pastas, elas foram ali vigiadas, né? Elas foram controladas por outros integrantes do partido do presidente que tentavam, de certa forma, controlar e fiscalizar o que estava sendo produzido no interior desses ministérios, né?
Ficou bastante claro, Joyce. Ou seja, os presidentes escolhem suas prioridades. Fernando Henrique, área econômica. Presidente Lula, área social, e aí vão fazendo as negociações com partidos. É claro que ministérios importantes para programas sociais ficam com partidos trabalhadores ou os aliados mais próximos. Agora, quero entender do ponto de vista do partido político ou dos líderes desses partidos, o que que eles aceitam em troca disso, né? Quer dizer, o cargo em si, o controle, liberdade de ação quando assumem os ministérios, segundo formam, segundo escalão, terceiro escalão, quer dizer, muita coisa nas mãos, não é pouco isso. E o que mais?
Quando um partido aceita um ministério, lógico que para além do recurso, da importância do recurso e dos cargos que esse ministério carrega, o partido ele também pensa na política que ele pode produzir ali dentro e que pode ajudar ali a contribuir para que ele consiga conquistar mais o seu eleitorado ou conquistar um eleitorado novo, né? O que eu mostro, mas isso para casos muito específicos, né? Para o caso do PSL e do PMDB, é que esses partidos eles não estavam interessados em políticas tão abrangentes. Eles tinham rixas, né? Tinham disputas por políticas mais concentradas ali no Nordeste, na região Nordeste. E essas políticas, né, o controle sobre ministérios e até sobre cargos de segundo escalão, que de certa forma tem influência na política dessa região, não era só para conseguir fazer uma política pública específica para esse eleitorado, mas era também uma forma de conseguir levar recursos para essas regiões para alimentar, de certa forma, as suas estruturas partidárias e já existentes, né, nessa região. Então, era uma forma do PSL e do PMDB controlarem ali determinado recurso para conseguir alimentar parte de suas estruturas partidárias e também parte das alianças políticas locais construídas no Nordeste para as eleições futuras, pensando já na sucessão, né, nos próximos governos, pensando que o partido precisa sobreviver eleitoralmente, né? Então, acho que o resultado principal que sai, e com certeza os próximos passos da pesquisa, é tentar entender justamente essa tipologia de partidos e entender quais políticas e quais recursos eles querem para se manter. Então, será que todo partido ele adota a estratégia de quando entra no governo de conseguir recursos para manter ali alianças locais? Ou será que tem outros partidos também da coalizão que querem fazer políticas, né, que não necessariamente estão tão preocupados com essa manutenção eleitoral? Então, tem esse outro lado que eu mostro também, né, que eu desvendo um pouquinho, né? Então, pelo menos para o PSL e para o PMDB, existia muito esse interesse em controlar recursos e cargos importantes para o Nordeste como forma de manter alianças locais, né? Então, a todo momento, você vê o PSL, né, na época do Fernando Henrique, e também o PMDB, depois na época do Fernando Henrique e do Lula, afirmando que desejavam comandar pastas ministeriais atreladas à política para o Nordeste, porque era importante para eles garantirem alianças, sobretudo estaduais, né? Então, para garantir ali, sobretudo, a liderança e o controle de governos estaduais. Então, isso demonstra que o partido ele tem uma estratégia eleitoral que é diferente também da estratégia eleitoral do partido do presidente, né? Então, o que fica de próximos passos é entender se todos os partidos, tirando, né, os partidos que se lançam a presidente, tem essa estratégia de manter alianças locais e vão em busca dos recursos que a coalizão pode oferecer para atingir essa finalidade, ou se de repente eles tentam ali, assim como o presidente, colocar em prática um plano de políticas públicas para as regiões específicas ou para um eleitorado específico, né?
Joyce, dá tempo de eu te fazer mais uma pergunta? Você um pouco já adiantou o que eu estava aqui pensando. Quer dizer, eles aceitam governar juntos, mas concorrer às eleições é um outro departamento, é uma outra etapa. E o eleitor às vezes estranha isso muito, né? Então o que você está dizendo é que parte disso é o jogo político, é o jogo, é a política do dia a dia. Então os interesses vão, né, eles se juntam e se separam conforme, né, os interesses também locais. Então há um interesse que é nacional, que é estar junto do governo, e outros interesses locais. Eles vão e vêm o tempo todo com isso, né? Tanto nas alianças, quanto na destinação de verbas. Verbas, em geral, é para o apoio do eleitorado local. Claro que acho que você vai chegar até... A gente estranha muito um que é chamado hoje de Centrão. É um monte de partidos, um conglomerado de partidos que parece estar com todos os presidentes dependendo, né? Parece que o presidente é que tem que se adaptar ao Centrão, não o Centrão é que vai buscar. Como é que é isso?
O Centrão, ele já é um outro movimento que nasce em consequência da não formação de um governo de coalizão, né? Então, quando é que o grupo do Centrão ganha mais protagonismo e mais destaque? Ele ganha esse peso quando o presidente Jair Bolsonaro decide não formar um presidencialismo de coalizão, não distribuir pastas ministeriais para os partidos no interior do Congresso. E aí esse grupo do Centrão, né, que nota-se aqui, é um grupo suprapartidário, então é um grupo que é formado por parlamentares de vários partidos, surge como base de apoio para o ex-presidente, e é uma base de apoio que é sustentada pela liberação de recursos, né? E agora, com a retomada do governo Lula, né, com o terceiro mandato do Lula, o Lula decide retomar a prática do presidencialismo de coalizão. Mas, ao mesmo tempo, você tem a presença do Centrão, né? Então, o Centrão é um grupo que nós demos força, não é um grupo que vai se extinguir, né? Então, o que o presidente hoje, a maior dificuldade do presidente Lula é justamente tentar adequar esse grupo, que é o Centrão, ao presidencialismo de coalizão. Mas esse grupo, ele não tem a principal característica, né, para entrar no governo de coalizão, é ter um partido, né? Então, para que você possa formar um governo de coalizão, você precisa que os parlamentares atuem enquanto unidade, né, dentro de um partido político, que exista um plano para que, quando esse partido entre na coalizão, ele tenha objetivos definidos com o que ele vai fazer com recursos, cargos e políticas, né? No Centrão, nós não temos esse grupo coeso. Nós temos parlamentares, cada um quer uma direção, cada um quer uma política, cada um quer um cargo, e é difícil que o presidente consiga ali agradar a todos com a distribuição de cargo. Por quê? Porque o cargo está atrelado a um objetivo, a uma finalidade política. Então, hoje essa é a dificuldade do presidente Lula. Por isso, essa resistência do governo de entregar esses cargos, mesmo que seja de segundo escalão, para grupos do Centrão, né? Isso compromete muito o direcionamento e a estratégia política que o próprio governo tem como um todo, né?
Muito bem. A gente vai continuar acompanhando o teu trabalho, viu, Joyce? Muito bom. E aí, dando continuidade ao seu estudo, a gente volta a falar para entender um pouco melhor, então, esse atual momento, né? Por isso, tamanha dificuldade aí, justamente, a gente entender um pouquinho melhor a dificuldade desse governo de formar coalizão, determinar, escolher que política para que ministério, enfim, diante desse fenômeno que hoje é o Centrão. Joyce Ellen Luz, doutoranda do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade, Joyce.
Eu que agradeço pelo convite.